Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação ao longo do dia para falar sobre os principais mercados e commodities. 31 de março, começando abril a partir de amanhã. A gente precisa entender, né, mudança de mês, a safra brasileira de cana vai começar logo mais e o mercado do açúcar hoje, um mercado mais uma vez volátil. Abriu ali em campo negativo ao longo do dia, ganhou uma certa atração, mas finaliza aí o dia em campo negativo. A princípio, a gente precisa entender, né, como que essa safra brasileira, né, essa nova safra que começa em abril de fato, está impactando de fato o mercado, o clima, como é que está impactando também esse mercado. Para entender esse cenário, estou aqui com o Marcelo de Bonifácio Filho, lá da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, obrigado pelo convite mais uma vez.
Bom, Marcelo, amanhã começa abril, ou seja, estamos na véspera de uma nova safra de cana e a gente vê aí um mercado pressionado. Finalzinho da semana passada, essa pressão já veio bem forte, na sexta-feira ali principalmente, uma pressão muito forte, hoje continua. Mercado abaixo aí de 19 centos em Nova York. Enfim, há vésperas de uma safra aqui no Brasil. O que esse mercado do açúcar está demonstrando?
Bom, acho que realmente, em primeiro lugar, a gente tem já algumas notícias de início de safra, né? Então, o mercado vinha antecipando e reagindo bastante a notícias de fora, né? Então, as safras globais agora já. As principais praticamente encerradas, então Índia praticamente encerrada, Tailândia, no máximo na semana que vem já terminou. China, por exemplo, também já no mês de abril já deve fechar praticamente todas as usinas, os principais polos produtores. União Europeia já encerrou a safra entre janeiro e fevereiro, os principais produtores também, e agora já entra num período de plantio para a próxima safra. Então, o foco por inteiro praticamente fica no Brasil. A gente já tem, então, segundo o informe da Única do ano passado, 19 usinas que começaram a temporada 25-26, já em março. Outras 19, né, segundo a Única, que vão entrar em produção. Então, o Brasil agora vai determinar realmente os rumos aí dos preços, por assim dizer. Porque a gente tem frustrações, né, no hemisfério norte, mas um Brasil prometendo bastante açúcar. Então, acho que, por exemplo, essa notícia de entrada de safra adiantada, né, que tem acontecido justamente por conta do clima mais seco, ajuda aí o açúcar, ajuda a trazer um sentimento um pouco mais baixista para o açúcar, aí no sentido de que, bom, as usinas estão começando, promessa de uma safra com seus percalços, mas uma safra boa, com um mix açucareiro maior. Então, acho que isso que o mercado tem antecipado e reagido. E esse patamar aí dos 19, né, parece ser que o mercado encontrou ali uma resistência, digamos, no médio prazo. E esse sinal aí de que tem tido dificuldade de se manter acima dos 19 pode mostrar um pouco o caminho do açúcar daqui para frente. E caso o Centro-Sul traga a frustração também, assim como os demais players, aí a gente deve ver um problema. Mas enquanto o otimismo, né, por assim dizer, principalmente via mix açucareiro, enquanto esse otimismo rondar o Centro-Sul, a gente deve ter, né, um cenário bem abastecido para açúcar e preços mais nessa tendência que a gente tem visto aí nos últimos dias.
Bom, acho que esse é o principal ponto, né? Você citou aí os dados da Única, ou seja, 19 usinas já iniciando ali a moagem, né? Nesses primeiros 15 dias de março. Eu tô com o informe aberto aqui, né? 19 moendo, até o final da quinzena outras entrarem em operação. Enfim, já tem também operação, então, né? 22 usinas processando cana. Até o final da quinzena, né, da primeira quinzena de março ali. Também já tem unidades de etanol de milho funcionando e usinas flex. Enfim, para a gente entender de fato essa nova safra, quais que são as perspectivas da Stonex para esse momento?
Bom, a gente em maio, né, vai soltar as nossas novas estimativas. A Stonex participa da Semana do Açúcar, que acontece anualmente em Nova York, né? Então a gente tem o nosso evento acontecendo por lá e que tradicionalmente a gente divulga as atualizações da safra, né? Agora em maio. Então a gente vai soltar a nossa estimativa atualizada para 25-26, Centro-Sul, e a nossa primeira estimativa também para a próxima safra global. Retomando os números que a gente divulgou agora no mês de março, né? Na primeira metade do mês de março, a gente esperava ali uma moagem de 608 milhões de toneladas, 608,5. É um número que ainda é provável, é fazível, um número, digamos, equilibrado dentro do mercado. A gente tem, por exemplo, estimativas de 630 milhões de toneladas por algumas casas. Eu acho que essas estimativas, se não foram, serão revisadas, tá? Então, acho que uma safra de 630, que seria maior que a 24-25, né? A 24-25 caminha para terminar acima das 620, então acima desse volume é muito difícil. A gente deve ter menos cana em termos de área, né? Menos área disponível para colheita. A gente deve ter um TCH ainda que ronda as suas dúvidas, né? A gente espera levemente o TCH. Mas esse clima seco aí no primeiro trimestre do ano coloca um pouco em dúvida, né, esse comportamento. Mas a safra acima dos 600 milhões de toneladas ainda é provável. Né? A gente espera que isso aconteça. E creio que seja um pouco um certo consenso do mercado. Acho que o pessoal mais otimista, mais, desculpa, mais pessimista espera abaixo dos 600. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Mas como mencionei, para o açúcar em si, ele deve ter essa ajuda do mix açucareiro. Então, o mix açucareiro no passado é o setor muito bem sabe de todos os problemas agrícolas enfrentados, né, em termos do aumento das impurezas, a dificuldade da cristalização. Esse ano a gente espera que não aconteça de novo, né? Foi um episódio atípico e que a própria melhora climática, claro que de janeiro a março a gente teve uma reversão total do cenário, mas outubro a dezembro choveu bastante no, no, nas áreas canavieiras. Então, isso por si só já traz um canavial mais saudável, né? A gente tem, alguns índices que melhoraram aí da virada do ano, como alguns índices de saúde da vegetação, umidade do solo, que sim, indicadores que pioraram de janeiro, fevereiro em diante, mas que ainda podem trazer uma pista de que a gente não deve ver o problema que a gente enfrentou. Então, o mix açucareiro de 51%, a gente espera, e uma produção de açúcar ao redor de 41,7 milhões de toneladas, na 25-26, acima das 40, deve terminar 24-25, e tende a ser a segunda melhor produção de açúcar da região na história. Só perderia, né, para 2023-24, mas com potencial, né, por que não, de pensar de que a gente pode ficar próximo da 23-24. As 41,7 já é próximo, já é um volume considerável. Então, isso que tem movido, na verdade, a tendência mais. Tendência geral mais baixista do mercado, justamente porque o Centro-Sul deve entrar com bastante açúcar nesse momento, em um momento, né, em que os polos importadores não têm tido urgência para comprar açúcar, né? Então a gente tem uma pressão do lado de fluxo comercial do Brasil muito grande, o que traz aí isso que a gente tem visto no mercado nos últimos meses, aí, principalmente no comecinho do ano, e agora também essa sensação de que existe muita limitação de alta nesse momento para o açúcar, também indicada, né, por exemplo, pelo posicionamento vendido dos especuladores aí, que já dura boas semanas.
É nesse ponto que eu queria bater contigo, Marcelo. Se eu não me engano, a última vez que a gente conversou também foi uma virada de mês, ou uma das últimas vezes que a gente conversou. Foi uma virada de mês e a gente chegou a comentar essa questão, né? Os fundos, essa parte da especulação do mercado estava muito ativa, né? Fechando contrato a futuro adoidado. Em fevereiro, a gente viu até um recorde de negociação acontecendo com relação a isso. E agora a gente olha, principalmente aqui para nós, o contrato ali de maio, né, que é o que nos interessa nesse momento, olhando esse final de entre safra aqui. Bom, olhando para esse contrato E vendo essas safras, né? Uma safra tailandesa que teve ali os seus percalços, a safra indiana, nem se, nem, acho que nem tenho muito o que falar, né? O tanto de informação que gerou a especulação, boa parte foi por causa da Índia. Uma hora falando que estava indo bem, outra hora falando que teve perda. Agora eles falam que está tranquilo, né? A questão de estoque deles lá está relativamente tranquilo. Mas a gente fica nessa dúvida, né? Como de fato estão os estoques globais de açúcar? E como que a gente olha, né, esse mês de maio, esses contratos de maio?
Olha, excelente pergunta, né? Acho que começando um pouco sobre Índia, né, para trazer um certo panorama. Realmente o setor, né, o mercado, analistas como um todo, discutem muito sobre esse número do estoque da Índia, né? É bem verdade que a ISMA, por exemplo, revisou algumas vezes esse número de estoque, na verdade, o número do estoque inicial da safra, que acaba claramente impactando no estoque final. Independente, né, disso. A gente teve, por exemplo, o final da safra 22, 23, estoques muito baixos, historicamente baixos, e que, né, não promoveu, por exemplo, uma importação de açúcar da Índia, que vinha se discutindo, ah, a Índia vai importar, meu Deus, isso não aconteceu. Então, acho que esse cenário eu já descartaria. Existem outros países que podem vir a importar, por exemplo, Paquistão, existe um rumor de que o governo estaria estudando a importação de açúcar e, ao mesmo tempo, as próprias estimativas locais, variam muito de como é a produção. Mas para a Índia, acho que é muito difícil isso acontecer. Então, a gente deve ter sim estoques finais menores na Índia. Isso vai a convergência de fatores. Então, a Índia aumentou a produção de etanol de cana nessa safra. A Índia liberou uma cota de exportação de 1 milhão de toneladas. Mesmo que não exporte toda essa cota, a Índia saiu de exportação zero para uma exportação ali que pode pelo menos superar 600 mil toneladas. Então, isso tudo, né, traz um estoque menor, somado à produção, claro, menor, né, e o que ajuda esse estoque é o consumo de açúcar, que deve ser menor, né? Então, as cotas de vendas internas têm sido menores. No acumulado da safra, devem terminar menores, e até mesmo, isso pode ser até mesmo a política do próprio governo, né, de segurar os preços, né? Acho que a gente não pode descartar isso. Então, no geral, a Índia está consumindo estoques, e os preços, eles têm sido respondidos em alta, né, no mercado interno. Então, a gente tem uma inflação, né, do açúcar doméstico na Índia muito forte, e que isso pode ter implicações para a próxima safra. Então, o que já se discute é o tamanho da cota de exportação para a próxima safra. É bem possível, bem provável que eles exportem açúcar na safra 25-26, porque só se fala numa super safra na próxima, em 25-26, e é bem possível, né, o nível de reservatórios indianos de água, né, hídricos, estão em patamares muito elevados. Alguns distritos chegaram a ter 100% da capacidade ocupada. Então, a gente tem um cenário muito bom para um país que depende muito da irrigação. Então, a gente tem esse cenário. Então, o plantio foi muito bom ano passado porque as monções foram muito boas. A gente tem a virada de ano com os estoques de reservatório hídrico muito bons. É, então, estimula também o plantio de parte da área que é colhida agora, desculpa, que é plantada no começo do ano. Água disponível para irrigação daqui para frente. Caso a gente tenha monções mesmo dentro da média, então é uma safra que tende a ser muito boa mesmo. Mas, como eu disse, estoques menores diminuem talvez um pouco o potencial da exportação no, no, na safra que vem. Então, acho que esse é o panorama geral falando de Índia. Então, é um país que decidiu, por assim dizer, ter uma inflação ali doméstica pelo lado do açúcar, liberando essa exportação mesmo em meio a uma produção doméstica menor. Por outro lado, que aí respondendo a pergunta como um todo, né? A gente tem, né, como você mesmo falou, especuladores ainda apostando num, no, né, estão mais vendidos, né, apostando então numa queda do preço do açúcar. Justamente porque, como eu disse, o fluxo comercial, né, a gente tem essa diferença entre né, que o mercado fala bastante, né, oferta e demanda, então a gente está falando de produção e consumo, mas a gente tem também os fluxos comerciais, então quem está exportando e quem está importando, ou seja, o que a gente chama de trade flow, né? E quando a gente observa, a gente tem visto que no médio prazo a gente vai ter um volume maior de açúcar disponível para exportação no comparativo com a demanda por importação, ou seja, do quanto os países importadores precisam importar. Isso significa que, na verdade, isso é consequência, na verdade, de um 2024 muito bom para as importações de açúcar bruto. Então, o Brasil, por exemplo, exportou volumes recordes de açúcar no ano passado, e, né, em conjunto com uma oferta de açúcar branco no ano passado que foi muito boa. Então, para países produtores de açúcar branco, então vai notar União Europeia, Reino Unido, Ucrânia, países ali da região da Europa, que quando geram superávit, exportam para países consumidores de açúcar branco. Então a gente está falando norte da África, oeste da África, África subsaariana, outros países asiáticos. Então você tem uma abundância de açúcar branco no, nos consumidores, né, indo para os tendo esse fluxo positivo para os consumidores, mais o açúcar bruto que o Brasil exporta para as refinarias, né, que ficam ali no, na Ásia, no norte da África, também com volumes muito bons. Então você entra para 2025, como eu mencionei, com uma demanda para se importar, né, com uma urgência importadora menor, somado ao Brasil, que deve entrar com exportações fortes ainda a partir de abril e maio. Então isso que tem motivado mais ou menos o mercado, né, essa dinâmica entre, né, o fluxo comercial, oferta e demanda. A gente deve ter, a StoneX estimou em março um superávit pequeno de 300 mil toneladas de açúcar no saldo global. Adianto que existe uma chance muito grande desse superávit se tornar um déficit, porque, por exemplo, a gente estimava para a Tailândia um volume que já tende a terminar menor, né? Então a gente já mencionou, por exemplo, em relatórios aqui para clientes, que a Tailândia deve terminar abaixo do estimado. Então é o que eu mencionei. Qualquer coisa que aconteça com o Brasil, qualquer questão mais pessimista que acontecer com o Brasil, o preço vai sentir, né, vai ter um reflexo muito forte. Tanto que, pelo lado positivo, isso é verdade também. As safras estão começando, o mercado não esperava que fosse ter esse começo tão acelerado em março. E aconteceu. E isso está dando impacto no preço. E o contrário é verdadeiro. Caso a gente comece a safra e abril, maio, junho tenha problemas de novo, é possível, dentro desse cenário que eu mencionei, muito sensível, com uma aposta muito grande no Brasil, é possível que tenha então implicações. Acho que, em resumo, acho que de toda a conversa é que o Brasil agora será o grande fiel da balança para o açúcar, não só aqui dentro, mas também no mercado internacional.
Muito bem. Marcelo, agora só um comentário rapidinho para a gente acabar nossa entrevista. A gente está comentando desse mercado, desse cenário internacional, né? E a gente teve uma notícia, que é essa notícia do terremoto, que pegou ali bem essa região produtora de cana ali da Tailândia, Mianmar, enfim, toda aquela região. Índia também, não temos muitas informações sobre como afetou esses outros países, mas Tailândia e Mianmar foi o foco principal, né, o ponto mais afetado ali pelo terremoto. De alguma forma, esse tipo, tá bom, a safra já está ali nos seus momentos finais, pouca coisa vai se precificar com relação a isso, mas essa magnitude de ocasião, de evento, como é que isso afeta, né, a oferta e a demanda dessa região, seja no mercado interno deles lá. Temos alguma informação com relação a isso?
Então, ótima pergunta, né? Pegou a gente de surpresa aí essas notícias trágicas, né? Na região do Sudeste Asiático. A gente não tem nenhuma notícia muito concreta sobre o impacto no açúcar, porque, na verdade, o que realmente poderia acontecer de mais grave seria o impacto na indústria, né? Então, uma fábrica ter algum dano por conta dos terremotos. Acho que esse seria o maior problema. Na parte agrícola, confesso que não sei o que acontece, né, no terremoto. Talvez, se for um terremoto aliado a ventos muito fortes, pode sim prejudicar a planta e tal, mas O que barra poderia acontecer seria na parte industrial de alguma usina, de alguma fábrica que tenha danos, né, de materiais, né, danos na estrutura. A gente não tem nenhuma notícia, estamos investigando, bastante gente tem perguntado para a gente até, e a gente ainda está um pouco no escuro sobre isso. E eu imagino que se tivesse algo tão latente, a gente já teria tido alguma resposta maior, mas por enquanto não temos nenhuma notícia. Vamos ver, né? Espero que nada tenha acontecido, tanto da parte industrial como da parte, né, das pessoas ali, né, do setor ou também, né, do país como um todo, mas no momento a gente tem pouca coisa relacionada. A gente tem algumas regiões, né, que a gente sabe que foram mais afetadas, tanto em Mianmar quanto Tailândia. Tailândia é o grande produtor, então se tiver algum problema na parte industrial de processamento, a gente deve ter impacto na próxima safra, por exemplo, porque a gente não tem ideia do quanto demoraria para reestruturar uma planta, por exemplo. E a própria Mianmar tem uma produção pequena de açúcar, mas é também um player, né? É um player produtor de cana e consumidor de açúcar, não muito grande, mas que também. Vamos ficar de olho para ver se teve algum dano. Mas no momento a gente não tem nenhuma informação, apenas essas hipóteses do que pode ter acontecido e do que pode vir, né, de notícia daqui para frente.
Muito que bem. Marcelo, obrigado pelas suas informações. Sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Se vê na próxima aí.
Até a
Obrigadão.
próxima. Tchau, tchau. Vocês que nos acompanham já sabem, se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e continue aqui com a gente. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.